Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 2 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre o Spotify, que finalmente entrou com um pedido para estrear na Bolsa de Valores. Nesse pedido, eles falam que querem pular a etapa de oferta pública, né? Já vão direto lá para a listagem, o que quer dizer que os investidores e funcionários também não vão poder fazer aquela espécie de pré-venda que é tradicional já em estreia de ações. Agora, junto desse pedido, o Spotify também encaminhou diversas informações a respeito do negócio da empresa e elas falam o seguinte. O Spotify tem hoje 159 milhões de usuários ativos, sendo que 71 milhões deles são pagos. Aliás, o número de assinantes pagos aumentou 46% em um ano. Já quando o assunto é grana, o Spotify faturou 5 bilhões de dólares no ano passado versus 3 bilhões no ano anterior e teve um prejuízo de quase 1 bilhão e meio, que até pegou o pessoal meio de surpresa, o pessoal achou que o prejuízo fosse menor. Eles também disseram que hoje o usuário médio, né, passa lá 25 horas por mês ouvindo música e falaram que 31% das reproduções vem de playlists e não de músicas separadas. Por fim, eles também falaram sobre os planos lá que eles têm para a estrutura da empresa e disseram que pretendem se mudar completamente lá para o Google Cloud para deixar de depender da plataforma AWS da Amazon. E enquanto isso, na Uber, a empresa anunciou uma plataforma chamada Uber Health, que é voltada lá, como o nome indica, para transporte de pacientes médicos. A ideia da empresa é deixar os hospitais, as clínicas, consultórios também, né, agendarem trajetos para os pacientes a partir de um painel de administração, mais ou menos no esquema do Uber Center, né, que é voltado lá para empresas. A Uber falou que o acesso ao Uber Health é gratuito, que as clínicas só pagam pelos trajetos e disse que os custos do trajeto são parecidos até lá com o custo do uso normal do aplicativo. Ainda assim, ela avisou que o serviço não substitui uma ambulância nem nada assim e nesse primeiro momento parece que a coisa só vai funcionar em caráter experimental lá nos Estados Unidos. Agora, ainda sobre carros por aplicativo, só que falando aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou novas regras para essa categoria, né, de trabalho, e agora a coisa toda depende lá só de uma canetada do Temer para poder virar uma lei de verdade. Esse é um assunto que já vinha gerando bastante polêmica, né, porque do jeito que ele estava, o projeto ia limitar bastante a vida dos motoristas, obrigando o pessoal, por exemplo, a ter placas vermelhas no carro e ser dono lá do veículo que a pessoa está dirigindo. Agora, para sorte aí desses serviços, a nova regulamentação foi aprovada sem essas obrigatoriedades e também sem a exigência lá de uma licença municipal para os motoristas poderem rodar. Já o que entrou na lei, né, foi autorização para cada município implementar as próprias regras de rodagem de fiscalização, tirando, claro, né, as obrigatoriedades lá que foram vetadas na lei para começo de conversa. Bom, e já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que pintou a informação ontem de que o Nubank ultrapassou a marca de US$1 bilhão em valor de mercado. E isso aconteceu depois de uma rodada de investimento que eles conseguiram lá levantar mais US$150 milhões, o que foi suficiente para colocar a empresa na mesma lista lá da 99 do PagSeguro, que também passaram aí recentemente, né, ultrapassaram essa marca bilionária de valor de mercado. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou ontem que quer ajuda do público, né, para tentar lá identificar o quão saudável ou não é o clima, né, o ambiente lá na rede social. Comentando a iniciativa, o CEO do Twitter falou que eles não se orgulham muito, né, de como as pessoas tiram proveito lá da plataforma e reconheceu que eles são moles demais para reagir sozinhos e por isso eles querem que as pessoas ajudem eles, né, a resolver os problemas para poder tornar a plataforma um lugar um pouco mais habitável, né. Por conta disso, eles vão começar a receber lá propostas de formas para identificar e medir a saudabilidade das interações no Twitter para poder valorizar o que vale a pena e poder impedir espalhamento de notícias falsas, spam, abuso, coisa desse tipo, né. O Twitter falou que as pessoas e empresas também, né, têm até o dia 13 de abril para mandar as propostas e aí os vencedores vão passar a trabalhar direto lá com o Twitter para conseguir colocar essas ideias em prática. E ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook anunciou que desistiu daquela ideia de jogar notícias, né, num segundo feed, deixando lá o feed principal só para posts feitos pelos amigos do usuário. O Facebook falou que testou essa iniciativa em 6 países, mas concluiu que o pessoal quer mesmo é tudo unificado lá num feed, ao invés de ter que ficar pulando de um lugar para o outro. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que a Comissão Europeia está pensando em obrigar lá os sites e redes a removerem conteúdos terroristas em no máximo 1 hora. Eles disseram que estão vendo lá o progresso que as redes e plataformas sociais estão fazendo para tentar combater o abuso, mas ainda assim eles acham que dá para melhorar um pouquinho mais. Por conta disso, agora eles vão testar lá a viabilidade dessa regra de remover conteúdos terroristas em no máximo 1 hora depois da sinalização, para aí sim poder estudar se valeu a pena e depois ver se consegue implementar isso como uma lei de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que lançou uma plataforma chamada Learn with Google AI. O objetivo dessa novidade é centralizar os recursos de inteligência artificial e aprendizagem computacional também, trazendo conteúdos lá voltados para todo tipo de usuário, né? Desde o estudante até engenheiro ou cientista mais avançado. Além disso, o site também oferece gratuitamente lá um curso básico de aprendizagem computacional, feito a partir de um curso que o próprio Google fez lá para os funcionários dele, e se você quiser saber mais aí sobre essa iniciativa, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ontem pintou um anúncio de que eles fizeram lá um acordo com o Dropbox e agora a plataforma G Suite vai oferecer uma integração lá com a plataforma de nuvem. Isso quer dizer que vai dar para abrir documentos lá do Google Docs, do Sheets, dos Slides também direto lá no Dropbox, mesmo quando os arquivos não estiverem no HD, né? Estiverem lá armazenados só na nuvem. Bem legal. Agora, ó, deixa eu dar uma notícia bacana aqui pra você que é fã de Harry Potter. Dia desses eu comentei que tinha sido anunciado lá um jogo chamado Harry Potter Hogwarts Mystery pra iPhone, e eis que ontem o jogo não pintou, mas o que pintou foi um trailer lá do gameplay do aplicativo. Pra quem não se lembra, né, esse jogo aí é uma espécie de Hogwarts Simulator, com umas dinâmicas lá que, em teoria, né, mostram pro usuário como é que era estudar em Hogwarts, e o jogo tá com lançamento previsto pro segundo semestre desse ano. Esse vídeo que saiu ontem explica que a história lá do jogo é dinâmica, né, então muda de acordo com as decisões que o usuário faz ao longo do caminho, e mostra também os personagens familiares, tipo Hagrid, Dumbledore, Snape também, por aí vai. Além disso, claro, né, também vai dar pra jogar lá umas batalhas de feitiços, fazer umas poções também, e o jogo parece ser bem divertido. Caso você queira ver o trailer, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é o Galaxy S9, que foi criticado por especialistas de segurança por conta daquele sistema novo lá de reconhecimento facial do aparelho. Eles estão dizendo, né, basicamente, que esse sistema novo aí do celular é tão falho quanto o sistema anterior, porque ele segue usando o reconhecimento 2D, que dá pra enganar com uma foto. Eles identificaram que, aparentemente, né, o S9 usa só lá o reconhecimento 2D, e aí se esse reconhecimento falha, é que chega a hora de testar lá o reconhecimento de íris. Feito isso, se esse reconhecimento também falha, o aparelho ativa os dois ao mesmo tempo, né, ou seja, o reconhecimento 2D junto do sistema de íris, o que aí sim seria um pouco mais seguro, né, se fosse o comportamento padrão e não terceira alternativa. Parece que a ideia aqui é tentar deixar esse processo de destravamento do telefone mais rápido, só que ao mesmo tempo ele acaba ficando menos seguro, aí não adianta muito, né? E ainda sobre o S9, pintaram aí nos últimos dias uns benchmarks lá do processador que mostraram que o Snapdragon 845 acaba ficando pior em processamento, né, em relação ao iPhone X e até o iPhone 8. Eis que agora o site AnandTech fez lá um benchmark com a versão do S9 que vem lá com o Exynos, né, o Exynos 9810, e parece que a coisa foi pior ainda no fim das contas. Eles concluíram que esse processador aí ficou atrás até lá do iPhone 7 em comparação direta de processamento, que fez até a Samsung vir a público se manifestar. Ela disse que é bem provável lá que no caso desse S9 aí do AnandTech, né, ele estava rodando lá um sistema meio de teste específico para MWC e por isso não estava otimizado para tirar o máximo proveito do aparelho. Agora, para equilibrar um pouquinho aqui o placar pro S9, ontem a DisplayMate mostrou os resultados lá dos testes da tela do aparelho e falou que essa é a melhor tela que eles já testaram até hoje. A DisplayMate disse que o aparelho bateu recordes lá em medições de precisão de cores, capacidade de brilho, contraste também e baixo nível de reflexo, e disse ainda que a precisão de cor lá do S9 de 5,8 polegadas é muito à frente do resto do mercado, é quase perfeita. Agora, quem também publicou um review positivo sobre o S9 foi o Instituto DxOMark, que falou que a câmera lá do S9 Plus também é a melhor do mercado. Curiosamente, eles disseram que em comparação lá com a câmera do Pixel 2, o S9 Plus perde em quase todas as categorias, mas falaram, né, que o zoom dele, também o efeito lá de fundo borrado, são bem superiores, e por isso colocaram lá o S9 Plus no topo da lista deles. Agora, quem também divulgou um ranking de câmeras ontem foi a Consumer Reports, e ela falou que a câmera do iPhone X, na verdade, é a melhor do mercado. O problema é que eles não testaram ainda lá o S9 e o S9 Plus, então vamos esperar, né, pra soltarem aí uma lista atualizada, pelo visto aí nos próximos 6 meses. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ontem ela soltou lá um documento que ajuda o pessoal a conseguir aprender, né, a não cair em tentativas de phishing. Nesse documento, a Apple mostra alguns detalhes que diferenciam uma tentativa de phishing de um e-mail de verdade, e um deles, por exemplo, é o fato da Apple sempre incluir lá no e-mail o endereço de cobrança do usuário, que é um dado que geralmente, né, os hackers lá por trás do phishing ainda não têm. Além disso, a Apple dá também lá umas outras dicas meio padrão, né, tipo o fato dela nunca pedir pro pessoal mandar determinados tipos de dados, e ela ainda lembra a galera que tem um e-mail pra onde você pode mandar uma tentativa de phishing se você receber, pra Apple tentar fazer alguma coisa a respeito. O endereço desse e-mail é reportphishing@apple.com, e caso você queira ler o documento completo, que por sinal eu recomendo bastante que você faça, o link tá aqui na descrição. Bom, e por último hoje, deixa eu lembrar vocês que o Loop Infinito tá em Barcelona acompanhando a MWC e tem vários vídeos sobre a feira lá no canal. Dia desses eu comentei sobre os vídeos de hands-on lá dos lançamentos da Asus, e de lá pra cá pintaram também vídeos de hands-on dos telefones Xperia XA e XZ Compact, hands-on também do LG V30S e hands-on daquele Samsung Dexpad, né, que transforma lá a experiência do Galaxy numa experiência meio de computador, ligado ao monitor. Então passa lá no canal do Loop Infinito pra ver os vídeos e aproveita pra se inscrever, né, caso você não tenha feito isso ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! A empresa anunciou uma plataforma nova. Nova, óbvio, né? Já anunciou. O trailer explica. Esse trailer que saiu ontem.